São 13 horas.
Rádio Alfa.
Bonjour à tous. Éric Dupond-Moretti veut créer un parquet spécial pour le crime organisé. Déclaration dans la Tribune dimanche. L'objectif, selon le ministre, est de renforcer l'arsenal judiciaire pour mieux lutter contre la délinquance du haut du spectre. Je cite. Autre annonce du garde des Sceaux, la création d'un statut de repenti inspiré du modèle en vigueur en Italie pour lutter contre la mafia. Une personne qui aura fait des déclarations déterminantes pour démanteler des réseaux criminels pour avoir sa peine réduite et il lui sera proposé un changement d'état civil officiel et définitif. Il s'agit probablement du troisième homicide lié au trafic de drogue cette année à Marseille. Un homme de 19 ans est mort hier soir tué par balle dans le 3e arrondissement de la cité phocéenne. Il était inconnu des services de police. Des témoins ont indiqué avoir vu une voiture prendre la fuite après les tirs. Le véhicule a été retrouvé incendié. Près de 500 000 clients, toujours privés d'électricité en fin de matinée suite aux violents orages qui ont frappé le sud-ouest de la France. Des orages accompagnés de fortes rafales et de grêles. Il reste encore des foyers sans électricité en Dordogne, en Corrèze et dans le Tarn. Enedis prévoit un retour à la normale en fin de journée. Et puis aujourd'hui, un épisode de Cévenol est attendu sur l'arc méditerranéen et la vallée du Rhône. Un enfant de 6 ans, c'est ainsi que le président américain a qualifié son rival républicain Donald Trump. Joe Biden a égratigné son concurrent à la présidentielle américaine lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche. L'âge est la seule chose que nous avons en commun, a déclaré Joe Biden, 81 ans. Donald Trump est âgé de 77 ans. Et puis le football, le PSG doit encore attendre un peu avant d'être sacré champion de France. Les Parisiens ont concédé un match nul face au Havre hier, 3-3. Le PSG doit attendre un nul ou une défaite de Monaco pour être officiellement champion de France. Ce qui n'a pas empêché l'entraîneur des Parisiens, Luis Enrique, de déclarer en conférence de presse que le PSG a gagné le championnat. Monaco se déplace à Lyon à 19h ce soir. Très bon dimanche à tous, à notre écoute.
No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, assistam ao Jantar de Fado na sexta-feira 3 de Maio a partir das 20 horas no Centro Cultural Le Moustier em Torigny-sur-Marne. Em palco, Paulo Ramos, Manuel Miranda e Céline Pereira. Reserve a sua mesa e assistam a uma noite de fado que será transmitida em direto durante o programa Só Fado da Rádio Alfa. Informações e reservas pelo telefone 07-55-99-7888.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Rádio Alfa. Lille, Lyon, Strasbourgo, ainda mais. Estamos ligados.
À tous ceux qui appellent un étendoir, à ceux qui disent étendage, pourquoi pas, et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20€ jusqu'à 30€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Entramos na segunda hora da Passagem de Nível neste domingo, dia 28 de Abril, emissão Relembro, com a redifusão da noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas. Sem esquecer o podcast, sem esquecer igualmente que hoje é dia 28 de Abril. Pois bem, em Ormesson-sur-Marne, no Centro Cultural Vladimir Ormesson, a partir das 17 horas, a peça teatral Soldado Ici e Là-bas, que vai ser representado isto antes precisamente da companhia ir representar esta peça a partir já de amanhã no Estúdio Héberto em Paris 17, mas para já o encontro, quanto mais não seja para aqueles que vivem no Val-de-Marne, Centro Cultural Vladimir Ormesson às 17 horas, Soldado Ici et Là. pas au texte d'Isabelle Ribeiro, mise en scène d'Alexis Dessau, con Isabelle Ribeiro, Denninger Duchamp et Simon Quintana. Et comme ça, nous sommes en train de voir un livre La révolution des œillets, du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire, et voilà, précisément, d'un correspondant du journal Le Monde en Lisboa, un livre des éditions Atelier, José Rebelo, esteve hoje de manhã aqui nos estúdios, não podia estar, esperar até esta hora, gravámos a entrevista, tanto mais que ele, neste precisamente, está num jornal, num almoço, assim é que é. Já estou passando o jantar. Está no almoço, precisamente, à volta do 25 de Abril e depois será seguido por uma reunião. Mas aqui fica José Rebelo, antigo jornalista. Falamos do livro La Révolution des œillets, du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire, José Rebelo e Maria Inácia Resola. Maria Inácia Resola, uma historiadora, e que ela também que é comissária das comemorações do 25 de Abril de 74. De maneira que há 50 artigos seus, que vão até à eleição presidencial de 1976, e isto, tudo isto é contextualizado a nível historiográfico, precisamente por Maria Inácia Resola. Mas no seu livro, um historial, é bastante importante porque foca aquilo que se passava quase diariamente. Ora, a pergunta que eu faço é que fazer jornalismo ao quente, como se costuma dizer, não é nada evidente, de maneira que a informação, antes de ser lida, tem que ser construída. Ponho construída entre aspas, não é? E isto, partimos de fragmentos. Na urgência, temos que cruzar as fontes e depois temos que contextualizar os acontecimentos. É um quebra-cabeças, não?
É, e há sempre um risco nestas ocasiões, sobretudo quando há acontecimentos que mobilizam muito a opinião pública e mobilizam muito o jornal, e há um risco de seguir de demasiado perto os acontecimentos. E nessas ocasiões não ter condições para fazer o tal cruzamento que teoricamente deve ser feito, não fazer a tal contextualização que um bom trabalho de jornalismo exige, e de escrevermos um pouco à medida que as ideias nos vão ocorrendo, ou as interpretações dos acontecimentos nos vão ocorrendo. E, portanto, quando se lê isto, quando se lê este escrito jornalístico, que é uma escrita fragmentada, e muitas vezes uma escrita sem denouement, como diriam os franceses. Acontece com muita frequência, por exemplo, nós começamos a interessarmos enquanto leitores por uma crise, sei lá, num país qualquer africano. Então lemos aquelas notícias diariamente sobre aquele país africano, e de repente deixa de haver notícias, como se o acontecimento em questão tivesse desaparecido. Ele é, de alguma forma, empurrado para fora da atualidade por um outro acontecimento que vem. Portanto, há este risco sempre da pessoa seguir de muito perto um acontecimento, de não ter capacidade de o contextualizar, não ter capacidade suficiente para refletir sobre ele e para o relacionar com aquilo que poderá vir a seguir, e depois, de um momento para o outro, a história acaba abruptamente e o ouvinte, ou o telespectador, ou o leitor, fica desprovido do fim da história.
Mas, José Rebelo, o que é interessante também é que Portugal era raro. Bom, o jornal Le Monde era um pouco diferente, sobretudo a nível da luta dos povos das colónias. Estou a lembrar os artigos de Marcel de Nidelang, etc. De maneira que, quando cheguei à França, era um leitor assíduo, porque é aí que eu encontrava muitas informações sobre isso. Mas o que é certo é que o 25 de Abril vem na sequência, alguns meses antes, em setembro de 73, do golpe de Estado de Pinochet, etc, etc, etc. Portugal e Espanha, ainda a Grécia, eram ditaduras, de maneira que aqui parecia um ovni. Haveria qualquer coisa que aparece, o que é que se passa em Portugal, deixa de passar em Portugal. José Rebelo tinha já a vantagem que conhecia o país, mas mesmo para si, quer dizer, não sabíamos onde é que o país ia. Absolutamente nada.
Não, aliás, antes do 25 de Abril, houve o 16 de Março.
Exato.
Eu em Paris, que eu era exilado político em Paris, já estava no Le Monde, que eu entrei no Le Monde em 1972. Mas quando recebi as primeiras notícias dos acontecimentos das Caldas da Rainha, Para ser franco, eu não atribuí grande importância àqueles acontecimentos. Pensei que era mais uma movimentação de generais e de coronéis, mas que não conduziria a uma libertação, à implantação e consolidação da democracia. Por isso, o 25 de Abril, visto daqui, quando eu estava aqui, foi de facto uma surpresa. No mundo houve grandes títulos, foi o Marcel Nergang, aliás, que preparou a primeira página do Le Monde, que era em grande parte dedicada ao 25 de Abril. Foi ele que preparou aquilo e ele estava bem informado. O Marcel Nergang tinha os seus contactos em Portugal já desde há uns anos.
E com os movimentos da libertação também.
Sim. Agora, o que diz é verdade. Aliás, foi talvez a razão que levou a que o 25 de Abril tivesse em França um impacto como raramente, como eu creio que não teve em qualquer outro país. Porque aqui em França, bom, quando se dá o 25 de Abril, os ecos do maio de 68 já tinham desaparecido. O Allende tinha sido assassinado um ano antes. A tentativa de revolução democrática em Praga tinha sido esmagada. O acordo de paz do Vietnã, da guerra do Vietnã, que foi aliás assinado em Paris, punha fim a uma guerra que parecia interminável. Resultado, a intelectualidade francesa nesta altura estava em falência de grandes causas pelas quais se bater. E quando aparece o 25 de Abril, aquelas imagens começam logo a dar na televisão no dia 25 de manhã, assim ao final da manhã, dos cravos, que era a flor da época, os cravos
nas
espingardas, os cravos nos canhões dos blindados. Isso é uma imagem extraordinariamente forte. E depois aquela mensagem que imediatamente se começa a ouvir sobre o movimento das Forças Armadas, que é a ligação entre o povo e as Forças Armadas, o povo na rua, que isso é indescritível, as imagens que foram transmitidas e aquilo que foi escrito e que foi dito nessa altura do povo que invadiu as ruas. Bom, essas imagens, e todos os condimentos estavam, portanto, reunidos para fazer da Revolução de Abril em Portugal, vista aqui de França, uma revolução com uma dimensão romântica também muito grande. Eu acho que foi isso que foi talvez um aspecto fundamental que entusiasmou a grande intelectualidade francesa e que fez com que Portugal, nomeadamente no ano de 1975, fosse um lugar de destino, porque muita gente queria ir ver surplace a revolução.
Sim, bom, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, podíamos continuar assim.
Outros,
José Rebelo, há quatro datas: 25 de Abril de 1974, 28 de Setembro de 1974. Ao que parece, um famoso jornalista desportivo teria sido encontrado. Bom, isto é uma anedota, não é? Encontrado a conduzir uma carreta e no caixão estavam armas. Dia 11 de Março de 1975 e depois o 25 de Novembro de 1975. Aí surge a chamada normalização, entre aspas. Mas enfim, o que é certo é que são datas que marcaram, realmente, não sei se é uma dualidade de poderes, aliás o subtítulo do seu livro, Du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire.
Exatamente.
Porque, ao mesmo tempo, estas datas marcam, evidentemente, quem detém o poder, quem luta pelo poder.
Exato.
É aqui que se pode passar, de maneira que, bom, altos e baixos, há mesmo, chegamos a um momento dado, digamos que podemos dizer que estamos à beira da guerra civil. De maneira que acompanhar estes acontecimentos e compreender aquilo que se está a passar, para um jornalista que está a seguir isto tudo, não é nada evidente, José Rebelo?
Pois, não é evidente, mas de alguma forma nós, digo nós, porque estava integrado num grupo de jornalistas franceses e jornalistas de toda, havia um jornalista do L'Express, havia um jornalista do Nouvel Observateur, havia um jornalista de L'Humanité em Lisboa, dois que nessa altura trabalhavam para o Londres, em Lisboa.
Em princípio, estávamos todos no Hotel Mundial, não é?
No Hotel Mundial. E os acontecimentos eram tantos, diariamente, que nenhum de nós os podia cobrir integralmente. Portanto, cada um dos jornalistas estava mais relacionado, havia um mais ligado à direita portuguesa, havia um mais ligado ao PS, havia outro com maiores ligações ao PC, havia alguém também com maiores ligações aos militares. Nós jantávamos todos os dias e trocava-se opiniões sobre o que se tinha visto nesse dia e aquilo que se iria fazer no dia seguinte. E, no fundo, depois cada um reunia informações dos colegas e trabalhava, acho que como entendia. Porque, bom, eu sou um teórico, enfim, sou sociólogo de informação. Portanto, também depois passei a analisar muito estas questões de um ponto de vista teórico, não é? Uma das questões que imediatamente se põe é a questão da objetividade da informação. E o que é interessante quando se fala da objetividade da informação é ver como é que um grupo de 10 ou 15 jornalistas de orientações políticas completamente diferentes partiam das mesmas informações para redigir textos completamente diferentes também. Então qual era a objetividade? Cada um tinha a sua objetividade, não é? Mas essa questão das datas a que referiu, do 28 de setembro, do 11 de março, do 25 de novembro, mostra um aspecto muito importante do que se passou em Portugal. É que antes do 25 de abril, o 25 de abril não foi propriamente uma revolução levada a cabo por um grupo importante de militares que tinha um projeto político muito preciso para aplicar. Não. Naquele grupo de militares havia os objetivos mais diversos. Bom, havia por um lado militares altamente colocados, coronéis, generais e tudo isso, e que consideravam que o governo já não estava em condições de encontrar uma solução para a África, para as colónias africanas, uma solução que eles partilhavam, que era de uma independência relativa, de uma espécie de autonomia dentro de uma comunidade portuguesa. O livro de António Spínola, Portugal e o Futuro, deu corpo a esta tendência que existia em alguns sectores das altas esferas militares. Depois há jovens militares que não veem o seu futuro, acham que não lhes é dado um caminho que eles lhes parece que mereciam para terem um futuro que eles ansiavam. Mas depois também há muitos desses jovens militares que são, digamos, teoricamente endoctrinados por aqueles militares que não são de carreira, que são milicianos, que vêm da universidade, a maior parte deles
já têm uma consciência política,
ideologicamente situados à esquerda, e muitos então à extrema esquerda. Portanto, há no início militares de alta patente que tentam, digamos, organizar qualquer coisa de maneira a encontrar uma solução no quadro dessa autonomia relativa. Há jovens oficiais que pretendem progredir na carreira e que têm, portanto, objetivos corporatistas na sua reação em relação ao regime, e há militares já, com uma formação política avançada que pretendem derrubar mesmo o regime. Portanto, no 25 de Abril, há uma espécie de compromisso entre estas diferentes correntes. Os militares mais jovens que pedem o apoio dos mais velhos porque entendem que é preciso haver também coronéis e generais para dar legitimidade à sua própria ação. E os corporatistas que, os oficiais que reivindicam sobretudo uma melhoria da sua profissão, que pouco a pouco começam a pensar que a questão não está na sua profissão, a questão é mais vasta, a questão está no regime e que portanto é preciso abatê-lo. E depois os militares jovens, mas já, digamos, possuidores de uma cultura política profunda, que estão perfeitamente convencidos que o que é preciso é acabar com aquilo, sem saber muito bem que modelo seguir, sabendo aquilo que não queriam, não, que era o salazarismo.
José Rebelo, há dois pontos essenciais, pelo menos eu ao ler os seus artigos, eu lembro, já lá vão 50 anos, de mandar a cair ter rocu, porque não podemos analisar hoje aquilo que se passou, claro, em função daquilo, claro, que nós hoje pensamos. Mas enfim, há duas questões. É a unidade sindical. Isso aí foi um primeiro
choque.
E depois foi o programa de política económica e social.
Sim, sim.
Eu li, bom, isto está escrito por si, que é entre o capitalismo clássico e a coletivização. Ora, este programa foi adotado em 7 de fevereiro de 1975. De maneira que podemos dizer que aí, bom, aí aparecem, não digo as primeiras divergências, mas aí que futuro é que vamos dar à economia, finalmente? Bom, quando se fala de unidade sindical, temos de ter em questão a formação das comissões de trabalhadores, o controle operário, a autogestão, toda uma série de coisas que estavam a passar, e aí tem impressão que as discussões começaram a dizer para que regime é que vamos, não?
A unicidade sindical foi talvez a primeira expressão pública, uhum, que a dado momento se começou a manifestar e a verificar num confronto político, sobretudo entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. No fundo, o Partido Comunista era favorável à unicidade sindical, isto é, a uma única central sindical que centralizava toda a atividade central, sindical em todos os sectores da atividade. Uhum. O Partido Socialista, pelo contrário, era favorável à existência de mais do que uma central sindical. Uhum. Foi aí que apareceu a carta aberta, a UGT e a CGTP. Bom, foi esta segunda posição, aliás, que vingou. A CGTP não acabou por não ser a central única dos trabalhadores. Mas isto é o primeiro sinal que ocorre no início de 1975 dessa luta entre socialistas e comunistas que se ia intensificar extraordinariamente durante todo o ano de 1975.
E sobretudo a partir do mês de agosto, acho eu.
Mesmo antes, o caso República começou 19 de maio de 1975. O Programa Económico e Social, que era um programa dirigido por um grupo, elaborado por um grupo dirigido por um militar, que é o Ernesto Melo Antunes. Uhum. Bom, e disse bem, o programa procurava encontrar uma solução entre um certo coletivismo
à soviética, entre aspas.
Não muito. Não era aquela centralização total soviética. Jogava... Havia uma espécie de mescla de poder do Estado com essas organizações de autogestão, essas comissões de autogestão, essas organizações que iam sendo criadas, enfim, com perfis muito diferentes e pelo país todo. Portanto, não era bem aquela centralização, digamos, cega, como se assistiu outros países. Falava-se muito da influência de modelos latino-americanos, mas era uma espécie de um ponto de encontro entre esse modelo... que era um bocado vago, que eu, quando digo que não era uma centralização absoluta, não pretendia sê-lo, mas também o que é que era sem ser isso? Bom, e por outro lado, algumas era um espaço entre isso e outros modelos mais próximos de uma sociedade democrática tradicional, com livre iniciativa e tal. Só que, uma ou duas semanas depois da elaboração deste Programa Económico e Social, foi a tal data que fez referência há bocado, o 11 de março, uma tentativa de alguma desse sector militar que procurava uma independência relativa das colónias, que era liderada pelo general Spínola. Essa tentativa de golpe de Estado, como aliás a do 28 de setembro, foi derrotada. E cada vez que essas tentativas eram derrotadas, a situação política radicalizava-se à esquerda. Portanto, a seguir, quando vem o 11 de março, há a nacionalização de todo o sector financeiro, de todos os transportes e de todas as empresas que estão ligadas aos grupos financeiros que tinham importância nessa altura.
Os Melos, São Paulo e Mouros, isso tudo.
Quase toda a comunicação social, bom, a televisão, nessa altura, já são dois canais e eram públicos. Mas depois há jornais, há estações de rádio e tudo isso. Fica um jornal que é o Jornal República, um outro jornal que é o Correio do Minho, de inspiração católica, uma emissora, a Rádio Renascença, também de inspiração católica, porque aquilo que o governo procurava evitar na altura é uma crise com a Igreja, porque toda a gente, todos eles eram conscientes do poder que a Igreja tinha junto da população portuguesa. Por mais que ela se manifestasse na rua e erguesse bandeiras vermelhas, mas o catolicismo estava lá, fazia parte da raiz cultural.
No norte de Portugal. José Rebelo, podemos acompanhar este, faz um ano e meio, dois anos praticamente, porque algo que é importante, e o conselho aos nossos ouvintes, ler toda a parte respeitante ao Conselho da Revolução, que foi criado no dia 14 de março de 1975.
E que manifesta já essa radicalização do regime. É a partir desse momento, com a criação do Conselho da Revolução, que um sector das Forças Armadas passa a ter um órgão supremo de decisão política.
Sim, com efeito, eles têm poderes constituintes, o controle da atividade do governo, tem vastos poderes militares, podíamos continuar assim, mas o melhor há que ler porque, bom, e também os artigos também temos um facsimile, para falar português, precisamente desses artigos, coisas interessantes que eu tinha. Recortes desses jornais, mas perdi-os, mandei que vou comprá-los aqui. José Rebelo, vamos terminar, é o epílogo. O epílogo, a revolução possível e lúcida. Nadal, que eu faço a pergunta, será que este título não está em contradição com o desenho de Plantu? O primeiro desenho é uma peixeira em 1970.
Está.
O segundo desenho está em 1974, aí são os militares, não sei, com os jornalistas a filmá-los. E depois, 1980, voltamos à peixeira.
Pois, vamos lá ver. Há também um objetivo no livro de não, enfim, de abrir vários caminhos, uhum. E o fim abre esses caminhos. Há um artigo de 1982, que é aquele em que o Le Monde fala da dissolução do Conselho da Revolução, em que se fala, no fundo, é um artigo que revela uma certa amargura de todo de todos aqueles que sonharam em fazer alguma coisa diferente. O que exatamente podia não saber, mas o que se queria fazer uma coisa diferente, uma democracia, mas que não fosse uma democracia representativa tradicional. Bom, é um fim das utopias, que há uma canção do Zé Maia Branco, é o Eu Vim de Longe, que manifesta bem esse fim das utopias.
Que eu vou passar no final desta entrevista.
Pronto. O desenho, a série de três desenhos do Plantu ilustra isso, que é no primeiro desenho. Eu sei, os turistas com a mala cheia de carimbos, já de idade, pessoas que o desenho mostra, vêm de um certo sector da burguesia, que vão a Portugal porque tem boas praias, porque o clima é agradável e tudo isso, e vão ver os monumentos, os Jerónimos, porque se falou muito nas descobertas do século XVI, XV e XVI, etc. Depois, a segunda fotografia, já não são esses turistas já de idade mais avançada e com a mala carregada de carimbos de hotéis, são jovens cabeludos, com mochilas às costas, e que na frente deles, e quem eles saúdam, já não é Varina com a canasta à cabeça, são os jovens militares com os cravos ao peito. Bom, isto é a segunda fotografia. A terceira regressa ao início e são os mesmos turistas de idade avançada, com as malas de viagem, com os carrinhos dos hotéis, que olham, que admiram e que fotografam a Varina, tendo os Jerónimos ao fundo. Portanto, este conjunto de desenhos do Plantu revela essa espécie de nostalgia de alguma coisa que já acabou. Isto por um lado. Por outro lado, nós quisemos, terminámos o texto com uma expressão que refiro há bocado, que é uma expressão de Eduardo Lourenço, da Revolução Lúcida e Possível, que é uma, digamos, é a negação da utopia, é o reconhecimento da realidade, da realidade tal qual ela se nos impõe e, portanto, que não podemos ir para além daquilo que é possível no contexto social. Portanto, há aí duas visões e nós quisemos que essas visões estivessem sempre presentes no livro.
José Rebelo, obrigadíssimo. Bem-haja e 25 de Abril sempre.
Pá.
Obrigadíssimo.
Muito obrigado. Muito obrigado, meu.
Aqui chegou, quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Olhei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou. Eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou.
E voltamos aqui ao direto, José Maria Branco, ouvindo longe, eu vou para longe, mas vamos falar de outra coisa. Changer de vie, mudar de vida, Pedro Filólogo, boa tarde, obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Ora, Pedro Filólogo, precisamente, Changer de vie, mudar de vida, a vida e a obra de José Maria Branco. A projeção vai ser no dia 4 de maio, às 18 horas, onde no Ciné Malraux de Bondy, 25 Cour de la République. Tarifa única é 4 euros, nem mais nem mais, nem menos, queria dizer, com a presença de Pedro Filólogo. Talvez, resumidamente, relembramos precisamente este documentário, porque através da vida e da obra de José Mário Branco, finalmente em filigrama, aparece a luta contra o fascismo, aparece a resistência e, sobretudo, é também a nível da cultura que podemos ver a influência que pode ter a música e os poemas na modificação de uma situação, não é?
Sim, é um filme que já tem algum tempo, não é? Que tinha estreado há 10 anos, após 40 anos do 25 de Abril, mas tem sido, para a personagem do José Mário Branco, para aquilo que ele representa, continua a ter vida e continua a ser projetado sempre. E é verdade que a França teve muita pouca visibilidade e agora há esta oportunidade das pessoas virem. É um ciclo de cinema que se está a organizar em Bondy, no cinema Cinema Arrou. Vai haver esta projeção no dia 4, seguida de uma conversa em presença dos realizadores, neste caso eu, e um petit pot que se organizará no fim. E depois, no dia 10 de maio, também vai haver a projeção do filme, de dois filmes, de José Vieira. Uhum. Dia 10 de maio vai ser às 18 horas, é uma sexta-feira. E então que José Vieira será presente aussi. Il signera son nouveau livre, Souvenir d'un futur radieux. Et il y aura aussi, une conversation avec les réalisateurs. Il y aura deux films, donc c'est La photo déchirée, que certaines personnes connaissent déjà, et un court-métrage moins connu qui s'intitule Les chants du déserteur.
C'est quoi exactement ce court-métrage?
C'est un court-métrage qu'il a fait il y a longtemps aussi, où il, avec le témoignage de Tino Flores et d'autres personnes qui ont autour de la chanson d'opposition au régime et à la guerre coloniale.
Alors, Peter Filhoff, bon, on enchaîne en français, c'est peut-être plus simple pour tout le monde. Justement, Changer de vie, c'est un film qui a été diffusé au Portugal, donc il a tourné du nord au sud du Portugal, mais ça concerne la télé. Apparemment, la télé aurait passé un autre film et uniquement des petits extraits de Changer de vie qui a été co-réalisé, je m'excuse, par Nelson Garrett et Pedro Fidalgo. Un bonjour, un grand bonjour à Nelson. Justement, parce qu'apparemment, la télé portugaise avait du mal à comprendre qu'on puisse avoir un autre point de vue de la vie, de l'œuvre de José Mário Branco, qui était complètement différente chez eux, parce qu'ils sont au Portugal. Et Pedro Fidalgo, bon, il connaît la France, il vit la France. Donc c'est un regard complètement différent par rapport à José Mário Branco.
Pour la télévision, c'est la version qui a été sortie à la télé, c'est une version plus courte, donc de 52 minutes. Elle a été faite pour intégrer une durée monoformatée de télévisuelle. Donc c'est pas tout à fait le même film, hein. C'est d'accord. Pas du tout la même chose.
D'accord. Et mais le film, justement au Portugal, comment est-ce qu'il a été reçu? Parce que c'était, comme je dis, c'était un regard à l'extérieur. C'était pas un regard de Portugais du Portugal. Les gens, ils sont interrogés parce que peut-être qu'ils voient pas la situation avant le 25 avril, après le 25 avril, le retour. Bon, je parle de José Mário Branco, mais Sérgio Godinho et tant d'autres, Luís Chili, qui sont rentrés au Portugal, retournés au Portugal. Donc, ça a suscité des débats, des discussions?
Bien sûr. C'est un film qui a apporté quand même, déjà à l'époque, là, aujourd'hui, José Mário Branco est très chanté. Donc, là, je suis au Portugal en ce moment. J'ai été ici pour le 25 avril de cette année. Et effectivement, tous les jeunes aujourd'hui, tous les jeunes qui s'y intéressent un peu, ils connaissent José Mário Branco, chantent José Mário Branco. On a encore projeté les films hier dans une occupation. Donc, tout ici continue. José Mário, il est vivant. Il est dans, je dirais même plus maintenant qu'avant. Le film, ça a servi à ça aussi. À faire connaître plus José Mário, à montrer, l'utilisation d'images d'archives de lui en France pendant son exil. Ça a aussi beaucoup touché des gens parce qu'effectivement, une chose, c'est entendre parler, une autre chose, au lire, puis une autre chose, c'est voir. Les personnes comme elles étaient, comment elles s'habillaient, bon. Et donc, déjà, j'aime beaucoup ce film, mais il continue toujours de temps en temps. Il y a quelqu'un qui le demande encore pour, il y en a eu, là, encore au Portugal, récemment, de 3 ou 4 projections, donc. Donc même 10 ans après, ça continue un film vivant.
Non, mais complètement. Parce que quand on parle de José Mário Branco au Portugal, il y a le GAC. Au groupe Nação Cultural. Mais parallèlement, il y a le Fado, il y a toutes les orchestrations, tout le travail qu'il a fait José Mário Branco jusqu'au Fado. Il y a des gens qui méconnaissent complètement. C'est la palette, c'est un truc incroyable, José Mário Branco.
Oui, le Fado, effectivement, il a beaucoup apporté au Fado. Lui, il ne venait pas du tout, en tant que chanteur de Porto, ne venait pas du tout de la culture de Fado. D'ailleurs, il s'y opposait même un peu.
Au début,
quand il était en exil. Mais une fois qu'il a vécu à Lisbonne, qu'il a côtoyé les grands artistes de Fado, lui-même s'est mis à composer, et on peut dire que de nos jours, tous les grands artistes de Fado ont voulu, d'une manière ou d'une autre, même si ça ne s'est pas fait tout le temps, travailler avec José Mario Branco pour qu'il leur fasse les arrangements. C'est le cas de Camané, Marco Oliveira, Aldine Duarte.
Et tant d'autres. Mais Pedro Fidalgo, moi parfois j'ai peur des hommages parce que en règle générale ça arrive souvent, je sais pas en règle générale, ça arrive souvent quand on fait des hommages, c'est un enterrement de première classe, à savoir on fait un hommage à une personne mais on oublie tout ce qu'elle a représenté, tout ce qu'elle a fait. Et surtout, bon, j'aime arriver à que c'est la lutte contre le fascisme, hein, il ne faut pas l'oublier. Et il n'y aura pas une tendance, quand on fait des hommages, de gommer la partie la plus importante, la vie de la personne?
Non, pour une seule raison, c'est que le film est fait pendant qu'elle est vivante et avec elle. Donc les choix sont faits ensemble. Ce qui fait que donc nous mettons ce qui nous intéresse à nous en tant que réalisateurs, et ce qui est aussi convenable pour l'auteur artiste. On demande toujours un avis s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient être plus intéressantes, qui manqueraient. Dans le cas de José Mal, bon, il n'avait pas eu trop d'intervention là-dedans. Il nous a laissé faire un peu, je vous fais confiance, faites comme vous trouvez faire le mieux. Et effectivement, lui, il avait dit, vous avez demandé qu'est-ce que t'en penses. Il a dit, il y a tout dedans, bien sûr qu'il n'y a jamais tout. Mais voilà, il trouvait que l'essentiel était là. Donc, on n'a pas ce qu'on a gommé, c'est les années après ce film, les dernières 10 années, parce qu'il est décédé en 2019, en temps. Et donc, ces années-là, effectivement, avec tous les artistes de Fado qui l'a accompagné, notamment le travail qu'il a fait avec Marco Oliveira, ça, on n'a pas pu aborder dans le film, parce que le film était déjà fait.
Bon, Pedro Fidalgo, tout à l'heure, vous avez parlé justement de la projection de Mudar de Vida. Ça a été le 25 avril. Et justement, alors, Processo Revolucionario d'Occupação em Curso, ça fait rappeler le PREC, ça. Hein. Mais enfin, au lieu du E, c'est un O. Justement, c'est occuper un bâtiment qui a été abandonné, justement, pour un nouveau centre social. Ça fait rappeler le 25 avril, hein, quand on a occupé les maisons vides, les commissions de numéradores, etc., 50 ans après.
Oui, ça fait penser surtout aux occupations qu'il y a eu aux années 90, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que, bon, les villes sont devenues très chères. Beaucoup de bâtiments sont vides et en attente de la spéculation immobilière ne sert à rien. Et effectivement, oui, heureusement, il y a des gens qui se disent qu'il faut donner de la vie à des endroits. Et pour le coup, donc, cette action menée elle est importante. Voilà.
Voilà. Alors, une petite référence, et je vais faire un petit coucou et merci d'avoir été en direct avec nous, Pedro Fidalgo. Savoir avec le festival de BD à Beja, au sud du Portugal, dans la mesure. Bon, non, pas que je vois ce reste. Là, on parle Dominique Grange. Ça va être projeté. Alors, parce qu'il faut dire, derrière ça, il y a une BD de notre cher Tardy. Et donc, le lien est fait entre le film et la BD. Hein.
Oui, exactement. Oui, ça sera en juin. Donc, on viendra à Béja présenter ce film. Mmh. Ça sera le 7 juin au Pax Julia, le cinéma Pax Julia. Mmh. Et voilà. Mais pour l'instant, là, c'est le 4 mai. José Mario Branco à 18h à Bondy.
Tout à fait, oui. Alors, Ciné Malraux de Bondy, 25 cours de la République. Merci, Pedro.
Et allez, c'est merci bon. À tous.
On va passer la bande-annonce de Changer de vie. Mudar de vie. Bon, j'arrête de chanter, autrement il va pleuvoir. Merci, Pedro.
Merci bien.
Merci.
Nos anos 20 do século do mesmo nome, para tentar deter o flagelo social da sífilis, que dizimava pobres e exércitos, o biólogo alemão Ehrlich fechou-se no laboratório. Tentou uma experiência e falhou. Tentou duas, falhou. Três, quatro, cinco, seis, falhou sempre. Até que conseguiu um tratamento. Chamou-se Tratamento Ehrlich 606. Mas ainda não conseguia curar a doença sem matar o doente. Então Ehrlich continuou. Mais uma, e outra, e outra. A cura, finalmente conseguida, chamou-se Ehrlich 914. Quantas vezes já tentamos nós mudar de vida?
Mudar de vida!
Mudar de vida!
La FNAC Paris-Saint-Nazaire, en partenariat avec Radio Alpha, vous invite à célébrer le 50e anniversaire de la Révolution des œillets du 22 au 28 avril. Au programme, des rencontres, une exposition photo et un showcase de fado. Pour en savoir plus, ça se passe sur le site l'éclaireur.fnac.com. L-E-C-L-A-I-R-E-U-R.fnac.com et celui de Radio Alpha. On vous attend avec impatience à la FNAC Saint-Nazaire.
FNAC. À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?», répondent « non, merci, là, je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là, c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange, en fait. Hein ? Dès mardi, chez Intermarché, pour l'achat de deux packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Bon, bah si je veux pouvoir réparer ma voiture, adieu petit week-end, restons et spa. Voilà.
Blondine, profitez de la vie et réparez votre voiture. Pendant les Oscars Odez, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits.
Merci Oscaro.
Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscaro Days signifie les jours Oscaro.
Fui da estrada duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade da mãe. E o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar no Golfo de Asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar aos braços da mãe.
Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Um pouco mais
no... Um extrato precisamente para os braços da minha mãe, Pedro Brunhosa, e o coral dos Camponeses da Pias. E vamos precisamente até o Alentejo, andamos a passear em França, estivemos igualmente em Lisboa, descemos um bocadinho. António Lebre, boa tarde e muito obrigado por estar em direto connosco e desacordar alguns minutinhos.
Muito boa tarde, para si também. Muito obrigado então, pelo convite também.
Com certeza, coordenador do grupo de canta, os Camponeses de Pias. Ora, talvez vira o essencial, porque ao que parece o reconhecimento pela Unesco do canto alentejano ser o património imaterial, isto desde 2014, parece que dignificou o canto alentejano. Ele já tinha toda a sua dignidade, mas tem pessoa que em Portugal muita gente teve à espera, ou foi obrigada a reconhecer a dignidade do canto alentejano, depois da Unesco o ter reconhecido também?
Sim, em parte sim, vai dar mais um esforço ao canto, vai-lhe dar mais peso. Sim, por exemplo, nas espias nós, eu até costumo dizer, às vezes em várias entrevistas, continuamos a fazer o mesmo trabalho que tínhamos a fazer. Com alguma projeção, com alguns palcos diferentes, sem dúvida. Também vamos estando com outro tipo de artistas, as exigências vão sendo maiores, mas acho que o canto alentejano tem capacidade para isso tudo. Ou seja, é tão diverso e tão um horizonte tão alargado que não precisa de estar só dentro da vitrine. Podemos cantar o canto puro e duro, que é o que nós temos, a nossa história rege-se por aí, mas também podemos abrir os horizontes a tudo aquilo que, aqueles projetos que podemos dar assim um bom palco ao canto, dar-lhe uma imagem, dar-lhe aquilo que o canto merece, que é ser mostrado ao mundo, e isso sim, o dote que foi dado pela Unesco, certamente lhe vai dar muito mais peso.
Ora, alguém de importante, bom, eu estou fora daí já há meio século, mas enfim, o que me dá a impressão é que a juventude alentejana tomou em mãos o canto, é como quem diz, há um património a defender, isso faz parte da vida dos montes no Alentejo. Corresponde a uma realidade?
Sim, sem dúvida. Houve muitos grupos, inclusivamente, fui coordenador também de um, que eram os Mainantes, que são aqueles projetos que a gente sabe que os miúdos, na altura, interessaram-se pelo canto. Aliás, acho que o canto está dentro do alentejano. Uhum. Não é hoje, é amanhã, é despertar. E nós, os jovens hoje em dia, sem dúvida, nos camponeses temos alguns jovens que vieram, transitaram dos Mainantes para os camponeses, e ainda lá estão. Certamente sei que daqui por mais 10 ou 12 anos, quando tiverem a vida devidamente estabilizada e quando tiverem todos organizados, os estudos acabados, a vida fixa, que vão voltar, porque tudo isso faz com que o canto vá sempre andando para a frente. Ou seja, os nossos vindouros deixaram-nos, mas as gerações, ou seja, os antepassados deixaram-nos, os vindouros irão dar a continuidade a isto. E foi o que aconteceu comigo e irá acontecer com estes jovens. E sem dúvida que foi muito importante eles perceberem que o canto é deles, é do Alentejo, mas já está no mundo, e isso abre um horizonte muito mais alargado.
Sim, mas António Lebre, no entanto há um problema enorme, a desertificação. Há o problema das velhas gerações, que nos vão deixando aos poucos e poucos, e quando se vê a situação económica de Portugal, mas mais concretamente no Alentejo, digamos que é um país, eu chamo o Alentejo, para mim é um país, ponto final, parágrafo, de maneira que parece que é uma parte de Portugal que é sacrificada. Já o era e era amordaçada no tempo do fascismo.
Exatamente.
De maneira que parece que há esse abandono, como se é verdade que o povo alentejo, tinha o costume de dizer, pelo menos sei o que eu digo, mais vale partir do que torcer, não, as árvores morrem de pé. Quer dizer, o Alentejo é vítima disso tudo.
Sim, o Alentejo é vítima, sem dúvida que estamos, olha, neste momento acabou de dizer uma situação que é mais que real, estamos a atravessar os 50 anos de Abril e isso veio fazer com que tivéssemos todos uma abertura muito grande. Mas sim, mas o Alentejo, sem dúvida o Alentejo vai sendo desidentificado, porquê? Porque não temos indústrias, não temos onde fixar os jovens, portanto, tudo isso faz com que eles tenham que sair dali. E o sair dali faz com que também nós, os efetivos dos grupos, levantando carenciados. Portanto, é todo esta envolvência da desertificação e de não estabilizar grandes indústrias no Alentejo, que temos tanta área, mas continuamos a construir, continuamos a levar tudo para as grandes urbes, e aí, pronto, é aí que gera a economia, e nós, pronto, aqueles que vamos ficando, vamos vivendo da forma melhor que podemos, enraizados àquilo que, onde nascemos, mas sabemos que os jovens não os conseguimos prender. É impossível, tenho filhos, e isso irá acontecer, sem dúvida, quando acabarem os estudos, que não terão seguimento em Pias, não é? Portanto, tem que sair de um.
Mas, António Lebre, para terminar, ainda duas perguntas, peço desculpa, mas o corte de Sobreiros. Eu lembro-me da região de Odmira, andei pelo rio Odmira acima, houve um incêndio, em vez de replantarem Sobreiros, plantaram eucaliptos. Hoje há empresas multinacionais, a começar pelos espanhóis, que compraram centenas de hectares no Alentejo. Significa, o que é que se está a passar nesse país? Um monte...
Pois, é isto mesmo que está a acontecer. Está a crescer uma parte de crescimento que existe no Alentejo neste momento, está gerida por culturas intensivas e super intensivas. Ou seja, deixou de haver isso mesmo que eu vou dizer, o corte do Sobreiro, o corte do Olival, para passarmos a mecanizar tudo, Se me disser que há emprego, há, sem dúvida. Não trabalhará ali na nossa zona, que eu não quero, porque há emprego. Mas sim, houve uma parte, uma paisagem que desapareceu, aquelas planícies que nós estávamos habituados a ver, pouco existem. Portanto, isso também faz com que, pronto, a parte económica estará acima de tudo, né? Isto é... É complicado.
Dizem que é o progresso, mas enfim, quando se vê os espanhóis que produzem os porcos portugueses e depois levam aquilo e chamam-lhe que pata negra, mas enfim, é outra história. Sem esquecer os salários, faz lembrar os trabalhadores agrícolas do Alentejo antes do 25 de Abril, tinham salários de miséria e só durante alguns meses no ano, e hoje vê-se a escravatura que há de muitos imigrantes. Mas enfim, para terminar, bom, temos encontro aqui marcado, António Lebre, no dia 8 de maio na sala do Olímpia, não é?
Olímpia, sim, será pela primeira vez o Cantalente Júnior irá pisar esse grande palco, essa grande sala, e nós estamos orgulhosos de pisá-la com o Pedro Brunhosa, que é um grande amigo, um homem que nos tem dado muito, temos crescido muito ao longo destes anos que estamos a trabalhar com ele, com o Comitê Caviar, com a Sons em Trânsito, sem dúvida, que nos apoia em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, e é isto... aproveitar também estes projetos para podermos dar ao mundo aquele canto que nós fazemos, aqueles que ainda resistimos cá. Portanto, o canto é uma forma de resistência, né? E ele só ele já é resistente, porque conseguimos ir aguentando com os detetives entre 24 e 25 elementos por grupo, que é muito bom. Aqueles que ainda conseguem estar na terra e conseguem, não digo perder o tempo em prol do canto, mas sim levarem-no, levarem esse tempo da melhor forma e nunca deixarem perder aquilo que os nossos antepassados nos deram. E isso para mim é um grande orgulho, sem dúvida, mas também dizer-lhe que vamos estar dia 8 no Olímpico, mas também vamos estar em Sávio, numa população mais pequena, convidado por da Câmara de lá, foi através de Carlos Balbino, um cantador de Paris, que é português, também nos deu aí um grande apoio para a logística de ficarmos nessa cidade também. Portanto, isto é mais uma aventura que o canto vai passar. E estarmos em Paris, sim, onde ele foi enaltecido como Património Material da Humanidade, num ano em que estamos a atravessar o 10º aniversário, para nós é sem dúvida um grande orgulho.
Obrigadíssimo, António Lebre, coordenador do Grupo de Canto dos Camponeses da Pias. Eu tenho o hábito de dizer, a ser orientejano é uma maneira de estar na vida.
Exatamente, é uma forma de ser e estar na vida.
Obrigadíssimo.
Um grande abraço para ti e até breve. Muito obrigado.
Até breve, então.
Obrigado.
Obrigado igualmente ao Manuel Santos. Estamos a chegar ao termo desta emissão do dia 28 de Abril. E para a semana, as barreiras da passagem de nível estão fechadas, meus amigos. Nem mais nem menos. Mas enfim, bom, bem-ajam. E nada melhor do que voltarmos a ouvir o Pedro Brunhosa e os camponeses da Bias, sobretudo que a voz que ouvem é de um rapaz que não deve ter mais de 12 ou 13 anos. Extraordinário. Bem-ajam.
Eu fui da estrada duas léguas de nada, não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade da mãe, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar no Golfo de Asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar aos braços da
minha mãe. Um pouco de terra cheira a pinheiro e a serra, um pouco mais no beiral. Fiz 20 anos no chão, na noite Amsterdã, comprei amor.